Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. Você segue a gente no Instagram? Esse é o meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.
Num final de semana prolongado, depois de um acampamento, ver todos vocês aqui guerreiros, é uma alegria, hein? Ver todo mundo de volta aqui, ver todos vocês de volta aqui é muito legal. Para vocês que nos visitam, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo, essa aqui é a Fonte São Paulo. E nós estudamos as Escrituras dominicalmente em comunidade, nós louvamos ao Senhor em comunidade. E nós estamos, nesse momento, estudando talvez o sermão mais famoso de todo o tempo, de toda a história, que é o sermão de Jesus Cristo, chamado Sermão da Montanha. Sermão da Montanha é onde nós vamos encontrar, no início, as bem-aventuranças que nós estamos chamando de a constituição do reino. Nós estamos observando o que é que Jesus Cristo ensina no início da sua mensagem, no início do seu ensino sobre o que significa uma vida de acordo com ele. E essa constituição do reino, ela tem cinco características fundamentais que nós já conversamos. As bem-aventuranças, elas são, em última análise, a escola da cruz, como que nós aprendemos a viver uma vida de acordo com Cristo Jesus, entendendo que seguir a Cristo Jesus significa segui-lo até a cruz, segui-lo até a morte. Isso significa passar por provações, isso significa passar por perseguições. Mas as cinco características dessas bem-aventuranças são os movimentos que ela tem. O primeiro movimento é o movimento de cima para baixo. Nas bem-aventuranças nós estamos vendo as bênçãos que Deus oferece ao seu povo. Nós não estamos lendo a respeito de coisas que nós temos que fazer. Nós não estamos vendo coisas, nós não estamos estudando características que por meio da minha própria força ou por ajustes de comportamento eu posso desenvolver. Nós estamos vendo bênçãos que Deus concede para o seu povo. Nós estamos vendo que esses movimentos também são de dentro para fora, essas virtudes individuais. São virtudes individuais que o Senhor vai operar em nós e através de nós. Terceiro movimento, que se vai ter o movimento que é do indivíduo para a comunidade. Nós vamos ver que essas virtudes, elas são comunitárias. Elas descrevem o modo como nós nos relacionamos com outras pessoas. Aquilo que Deus faz de cima para baixo, aquilo que Deus faz em nós, é aquilo que Ele vai acabar impactando as pessoas. O que significa que nas bem-aventuranças nós não estamos encontrando tipos de pessoas. Não aquelas pessoas que são pacíficas, tem as pessoas que são pobres em espírito, não. São todas virtudes que o Senhor opera no seu povo. Todos nós somos chamados para ser tudo aquilo o tempo todo, de acordo com o poder e a graça de Deus. Nós vamos observar que a comunidade vai caminhar em maturidade, vai passar por formação espiritual quando ela entender que esses princípios apresentados, essas dádivas divinas, operadas por Deus, elas constituem agora o caráter do reino. Nós somos chamados para ser tudo aquilo que o Senhor apresenta nas bem-aventuranças. E se nós fizermos isso, então, a comunidade impacta a sociedade. Nós vamos observar que as bem-aventuranças, elas funcionam como prelúdio da missão. Nós vamos observar nos versículos que seguem as bem-aventuranças que nós somos chamados para ser sal, que nós somos chamados para ser luz, que as nossas boas obras têm que ser vistas. Nós somos chamados por Cristo Jesus para impactar esse mundo. Mas tudo começa com a dádiva divina. Tudo começa com a ação de Deus em nós por meio de Cristo Jesus. São dádivas que Ele opera no meu e no seu coração, para que eu e você aprendamos a viver em comunidade, para que eu e você podamos aprender a como viver em sociedade e impactar esse mundo. Tudo começa com Deus. As bem-aventuranças nos ensinam isso e elas servem como essa escola da cruz que explica para nós o que significa o convite de Cristo. Se você quiser me seguir, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. As bem-aventuranças são o passo a passo de seguir a Cristo Jesus e tomar sua cruz. Se você quiser entender o que significa negar a si mesmo e tomar a sua cruz, leia as bem-aventuranças. Lá você vai descobrir que tudo começa com uma postura de dizer: eu não tenho nada, eu não mereço nada, e tudo o que tenho foi dado pelo Senhor. É isso que significa ser pobre em espírito. Eu reconheço a salvação que Ele me oferece. E ali inicia o nosso primeiro passo de seguir a Cristo Jesus. E a cada domingo nós vamos aprender um novo passo nessa caminhada que cada um de nós vamos dar. Por isso, antes de iniciar a mensagem de hoje, eu gostaria de convidar você a ficar de pé e ler as bem-aventuranças novamente, para que a gente possa relembrar o que é que Jesus Cristo está ensinando de maneira completa. Nós vamos observar somente o versículo 4 hoje, mas nós precisamos lembrar todo o contexto desse ensino de Cristo Jesus aqui. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós estamos com a tua igreja, prontos para ouvir tua voz, prontos para ler a tua palavra, prontos mais uma vez, Senhor, para sermos confrontados, para sermos instruídos pela tua verdade. Senhor, nos ajuda a encontrar o teu coração, nos ajuda a encontrar o teu amor, nos ajuda, Senhor, a encontrar a tua graça na meditação que fazemos hoje. Que sejam as tuas palavras, que seja o teu amor, que seja o teu conhecimento apresentado hoje aqui, Senhor. Enquanto nós lemos as Escrituras, fala conosco, Senhor, isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Mateus capítulo 5, versículo 4 diz o seguinte: bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que choram. Parece relativamente antagônico dizer bem-aventurados que choram. Talvez você possa pensar em alguém que você conhece que chora com facilidade. Talvez essa pessoa cuide de crianças na igreja que você frequenta. E você acredite que essa pessoa que chora, ela é uma pessoa bem-aventurada, porque ela consegue se emocionar com facilidade. Eu não sei quando foi a última vez que você derramou muitas lágrimas, mas em casa aconteceu quando eu e a Gabriela, nós assistíamos televisão. E eu não sei se você já teve a experiência de perder alguém muito querido, alguém muito próximo, alguém que marcou e impactou sua vida. E na ausência dessa pessoa, você se derrama em lágrimas. Foi o que aconteceu quando nós assistimos o último filme do 007, que ele morre no final. A Gabriela ficou, ela não conseguia se conformar. Como que alguém poderia escrever um filme em que o personagem principal, quando finalmente encontra o seu amor, finalmente encontra o seu amor e sua filha? E se você não viu o filme, eu já estraguei para você com muitos detalhes. Ela não conseguia acreditar por que alguém iria falecer no final do filme. E chorou copiosamente. Não é sobre isso que o nosso Senhor está falando. O nosso Senhor não está falando sobre a nossa capacidade de sermos emotivos. Nosso Senhor Jesus Cristo não está dizendo para você o seguinte: olha, você tem que rejeitar aquele ensino que você ouviu do seu avô, que ensinou seu pai, que ensinou você: homens não choram. Jesus não está corrigindo nem o emocionalismo que nós conhecemos no mundo, nem esse famoso machismo que nós ouvimos. Nosso Senhor tem uma mensagem muito diferente disso para nos ensinar, e talvez por isso, uma mensagem muito mais transformadora. E aliás, essa é uma mensagem fundamental para os nossos dias, porque nos nossos dias nós vivemos dias em que felicidade tem que ser buscada a todo custo, nós não queremos enfrentar sofrimentos. Nós precisamos que a nossa vida, se ela não for alegre, se ela não for feliz, ela pelo menos tem que parecer feliz e alegre no nosso Instagram. Nós não postamos foto do dia em que nós recebemos uma notícia de que nós estamos devendo no banco. Nós não postamos fotos no dia que nós descobrimos que pessoas estão doentes. Nós não postamos foto quando nós, ou pelo menos não deveríamos, quando nós batemos com o dedinho na cama e fica roxo. Nós não postamos fotos da nossa perna quando nós jogamos vôlei e temos um edema na nossa perna. Nós não mostramos isso para as pessoas. Porque o importante é que as pessoas acreditem que nós somos felizes, que a nossa vida é boa, que a nossa vida é feliz. E é disso que vive a mídia social. Se você não é alegre, pelo menos pareça alegre quando você colocar o seu filtro da sua foto na internet. Nós não lidamos muito bem com isso. Nós temos muita dificuldade de lidar com a ideia do sofrimento. Todos nós sofremos. Mas nós não acreditamos que o sofrimento é parte da vida. A vida é para ser feliz. As crianças estão sendo criadas para serem felizes. A escola está treinando as crianças para serem felizes. Nós estamos ouvindo todo tipo de ensinamento, livro e filme que diz que as pessoas têm que ser felizes, que felicidade é o que nós temos que buscar. E quando o sofrimento aparece, nós acreditamos que o sofrimento ele interrompe o nosso projeto de felicidade. Quando o sofrimento aparece, nós acreditamos que ele interrompe a nossa proposta de vida. E nós enfrentamos uma série de mecanismos de enfrentamento. Nós precisamos lidar com isso de alguma maneira. E no dia do sofrimento, nós vamos procurar uma terapia. Nós vamos procurar alguém que nos ensine a como interpretar as minhas situações e reagir de maneira positiva. Dependendo do estresse que você está passando, você vai apelar para o exercício físico, porque você vai precisar de endorfina para o enfrentamento daquela situação. Talvez você vai procurar ajuda médica. São boas práticas de enfrentamento. Eu me lembro muito bem quando nós estávamos passando por momentos muito difíceis na igreja, em que o meu físico ficou abalado de tal forma que eu tive que buscar ajuda num cardiologista. Eu tinha certeza que eu estava tendo um treco no coração. Na verdade eu tinha, mas era tudo dor emocional. O coração estava batendo direito, não tinha arritmia. Tinha suspeita de doença de Chagas, e como eu morei no Pará já, a chance de ter doença de Chagas era grande. Mas não. Dores e sofrimentos da vida impactam o nosso corpo. E nós precisamos de ajuda para enfrentar essas situações. Mas infelizmente a maioria de nós, nos mecanismos de enfrentamento, nós desenvolvemos outras práticas que são terríveis. Outras pessoas, no dia do enfrentamento, se voltam para a bebida e bebem para esquecer. Vão para as drogas para tentar esquecer. Vão para os medicamentos para tentar superar. Vão tentar trabalhar que nem loucos para não ter que pensar no assunto. Nós vamos nos isolar das pessoas e nos distanciar, porque nós não queremos que ninguém saiba quem nós somos de verdade. E esse distanciamento vai destruindo a nossa capacidade de relacionamento. E o que parece, a impressão que eu tenho é que nós não temos mais licença para lamentar. Nós não temos mais licença para sofrer diante dos nossos. E eu não estou falando da sofrência do sertanejo. Estou falando de genuinamente lamentar. A impressão que eu tenho é que o nosso dever é ser feliz. E que o modo que eu tenho que buscar a felicidade é ou por um enfrentamento das dificuldades e sofrimentos, ou por uma fuga deles. Essas são basicamente as duas alternativas que nós conhecemos por aí. E é por isso que nós precisamos ouvir o que Jesus ensina, porque Jesus tem uma proposta completamente diferente disso. A proposta de Jesus Cristo nesse sentido é muito radical. Em Mateus capítulo 4, capítulo 5, versículo 4, ele vai dizer que são bem-aventurados os que choram. Ele não está dizendo bem-aventurados os que são felizes o tempo todo. Ele não está dizendo bem-aventurados os que estão felizes, alegres.
Aliás, nós já vimos essa palavra bem-aventurado, nós estamos usando a palavra bem-aventurança para tentar reforçar o sentido que ela tem no texto, sem perder suas muitas nuances. A palavra bem-aventurado, ela vai descrever alguém que é feliz, alguém que é afortunado, alguém que é abençoado por Deus. Mas pense no conceito paradoxal do que significaria Jesus Cristo dizer: feliz, afortunado, abençoado por Deus são aqueles que choram. Como alguém pode ser feliz quando chora? Como alguém pode ser afortunado em um momento de dor? Como é que nós podemos nos considerar abençoados por Deus quando nós estamos chorando? E a palavra para choro, talvez usada aqui, ela ainda tenha um tom emocional mais intenso. Talvez nós pudéssemos traduzir essa palavra como luto, mas luto não capturaria tudo. Luto, essa resposta emocional, essa tristeza resultante de uma circunstância depressiva. Luto. Nós temos luto por perda de pessoas, nós temos luto por perda de emprego, nós temos luto, sofrimento emocional por muitas coisas. Aliás, Jesus Cristo usa essa mesmíssima palavra quando descreve a situação dos seus discípulos. Ele diz: como que os convidados do noivo podem ficar de luto quando o noivo está com eles? Em outras palavras, enquanto eu estou aqui, eles não precisam se sentir tristes, eles vão se sentir tristes em algum momento. Essa ideia de luto, pesar, o cerimonial de enterro, melhor descreve o sentido dessa palavra: luto. Bem-aventurados os que estão em luto. Mas existe ainda uma outra dimensão dessa palavra no Novo Testamento, que é a ideia de um lamentar, que é um estado de luto, mas é pelos nossos pecados. É um lamentar, não somente por aquilo que acontece, mas por aquilo que eu faço. E aqui nós começamos a ganhar a dimensão, ou pelo menos um pouco mais de clareza do que Jesus Cristo está falando. Ele não está falando de lágrimas como alguém que tem fortes emoções. Ele não está falando de choro como alguém que passa somente por dificuldade. Ele está falando de uma dor emocional, uma dor espiritual, de alguém que sofre com os próprios erros. Coisa que o filtro do Instagram não vai resolver. Coisa que o enfrentamento ou a fuga não vão resolver. É uma outra linguagem, é um outro propósito. É chorar, lamentar, espiritualmente, pelas nossas próprias falhas. Pelas falhas do nosso mundo. Pelos defeitos da nossa sociedade. Paulo usa essa expressão muito bem quando ele diz: eu receio que ao visitá-los o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticam. Luto pelo pecado. Luto pelo pecado meu e seu. Em outras palavras, o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: bem-aventurados os que lamentam, aqueles que estão enlutados por causa do pecado. Não é por causa do sofrimento ao seu redor, ou não somente por causa do sofrimento ao seu redor, mas principalmente em função da podridão espiritual que esse mundo vive. E pela podridão espiritual que nós vivemos. Como nós vimos na primeira bem-aventurança, o primeiro passo que nós estamos dando em direção à cruz de Cristo Jesus: bem-aventurados os pobres em espírito, e nós percebemos que isso é quem reconhece que é incapaz de fazer alguma coisa, alguém que é completamente dependente da graça, por ser pecador e terrivelmente pecador. Esse reconhecimento é um grande primeiro passo. Mas o Senhor Jesus Cristo nos ensina a dar um segundo. Agora que você sabe que você é pecador, você tem que aprender a lamentar e chorar pelos pecados que você sabe que você tem. Não basta saber que você é pecador. Não basta saber que você é um pecador depravado. Não basta saber que nós somos todos corrompidos. Agora é hora de aprender a lamentar, chorar, estar de luto por causa disso. O Antigo Testamento tinha uma imagem muito clara para descrever isso. Quando o indivíduo reconhecia o seu pecado, ele se vestia de pano de saco e cinzas, como quem diz: eu estou de luto pela podridão da minha cidade, do meu povo, do meu coração. Lamentar, chorar, não é enfrentar, não é fugir, não é disfarçar, é sofrer o peso do pecado que nós cometemos. Mas por que que Jesus Cristo diria que nós seríamos bem-aventurados se nós aprendêssemos a chorar os nossos defeitos e pecados? Por que que a mensagem de Cristo Jesus, com tanta intensidade, confronta o nosso pecado? Acho que existem três razões que nos ajudam a entender o porquê nós somos bem-aventurados quando nós lamentamos o nosso pecado. E a primeira razão está associada à nossa intimidade com Cristo. A verdade é que quanto mais perto nós chegamos do nosso Senhor, mais claro fica o tamanho do nosso pecado. Quanto mais perto nós nos achegamos da luz, mais claro fica a quantidade de impureza que eu tenho. Eu lembro quando eu era garoto ainda, eu tinha mais ou menos a idade da Melissa, meus pais foram convidados para fazer parte de uma gravação, que seria uma espécie de um documentário para apresentar a vida dos missionários no campo missionário e os pedidos de oração que eles tinham. E eles queriam pegar os missionários na sua própria casa. E minha mãe, como uma boa dona de casa, o que que minha mãe fez? Ela arrumou o melhor lado da casa para filmar, mais perto da janela, com mais luz, onde tinha os móveis mais bonitos, onde tinha um sofá que daria para ficar sentado, ficaria mais elegante. Ela fez alguns arranjos, ela limpou o chão, ela deu um grau na casa e colocou pronto para que as câmeras chegassem ali para fazer a gravação. E enquanto as pessoas montavam as câmeras, montavam-se também as luzes que seriam usadas. E eles tinham dois canhões de luz. E ninguém imaginava o poder daquela luz, ninguém imaginava o tanto que ela iluminava. Estávamos todos tranquilos, até que alguém ligou. E aí deu para ver as marcas de mão do Marcelo na parede. Deu para ver as marcas, aquele que alguém tentou usar para disfarçar a mão do Marcelo, suja na parede. A parede parecia imunda. Nada tinha mudado. A parede era a mesma. A história da parede era a mesma. A única coisa que mudou foi a quantidade de luz na parede. E quanto mais nós nos aproximamos de Cristo Jesus, mais claro fica a quantidade de impureza que existe no nosso coração. Quando nós lamentamos os nossos pecados, nós estamos demonstrando que nós estamos desenvolvendo essa intimidade com Cristo. Eu me lembro quando eu estava no seminário ainda jovenzinho, e muito empolgado com o ministério, lendo livros sobre como intimidade e paixão, lendo livros sobre santidade. E eu fiz aula de ética cristã. E eu aprendi muitas coisas naquela aula. Para mim, aqueles conceitos eram inovadores para mim. E do alto dos meus 17 anos e de toda a minha maturidade, naqueles dias eu tinha o seguinte pensamento: para estar na estatura de santidade de Paulo e dos apóstolos, tudo que eu precisava fazer era aprender a lidar com a minha tentação na área sexual. Se eu aprendesse a lidar com a minha tentação na área sexual, pode me colocar do lado de Paulo e Pedro que eu vou ser missionário. Se eu conseguir refrear os meus olhos, aí santidade. Aí eu descobri que eu era orgulhoso, mentiroso. Aí eu descobri que eu era desonesto. Que ninguém conte isso pro Lucas, o professor do seminário, mas até tentar colar na prova de ética eu tentei. Desobediente, rebelde, imprestável, briguento. E quanto mais eu tentava me aproximar do Senhor, mais clara ficava para mim a situação desesperadora que eu estava. Passei por disciplina, por excesso de rebeldia, dentro do seminário. Lutei contra os meus pecados e perdi todas as vezes. Quanto mais eu tentava me aproximar do Senhor, mais ficava claro o quanto eu estava longe. Bem-aventurados os que lamentam os seus pecados, que eles entendem o que significa intimidade com Cristo Jesus. O peso do nosso pecado. Nós entendemos o peso do nosso pecado para o nosso Senhor. Quando Tiago usa essa mesma palavra, na sua exortação ele diz: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Quando você tem clareza do seu pecado, quando você entende o tamanho do poder do pecado no seu coração e o tanto que ele destrói você, sua família e o seu relacionamento com Deus. Não tem filtro no Instagram para isso. Não tem terapia para isso. Agora é lamento, agora é dor, agora é sofrimento. Não existe outra alternativa senão dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. O meu coração é demasiadamente antagônico ao teu. Ele é corrupto. Os meus pensamentos são podres. As minhas palavras são podres. Quando eu peco, eu violo a tua santidade. Eu violo o teu caráter. Bem-aventurados os que lamentam. Esse é o caminho da intimidade. Essa é a rota do crescimento com o Senhor. Nós não lamentamos e choramos os nossos pecados porque nós queremos comparar a nossa vida com a das outras pessoas. Nós nunca voltamos para dizer o quanto que a minha mentirinha é ofensiva para o caráter de Deus. Eu olho para outra pessoa que está do meu lado. E a maneira religiosa de viver a vida é: ah, eu lamento os meus pecados, sim, eu sou pecador, mas como que eu resolvo isso? Eu vou fazer uma série, uma lista de regras que eu vou cumprir, uma série de valores que vão ser para mim como minha justiça própria, aquilo que eu faço, aquilo que eu conquisto, aquilo que eu vou fazer. Então, se o Senhor me chamou para ser uma pessoa santa, eu vou cultivar a minha santidade. Se Ele me chamou para ser uma pessoa justa, eu vou ser justo nos meus termos. E quando nós olhamos para o lado e nós comparamos com a média, nós dizemos: eu estou melhor que o André, estou melhor que o Lucas, estou ótimo. Mas isso é a religião, essa é a distorção do evangelho. Esse é o modo de criar pessoas soberbas e imaturas, de criar santarrões sem intimidade com o Senhor. Famoso santo do pau oco. Famoso santo para as pessoas verem na igreja. Nós não lamentamos os nossos pecados porque nós nos comparamos com os outros que estão piores do que nós. Nós comparamos com aqueles que estão indo um pouco pior que a gente. Nós vamos começar a lamentar os nossos pecados quando nós nos compararmos com Cristo Jesus. Não tem nenhum de nós aqui que, sendo comparado com Cristo Jesus, vai sair bem na fita. Ninguém. Nenhum de nós, nem o Amir, Nenhum de nós. Somos todos cruelmente pecadores. Mas essa é a beleza do ensino de Jesus. Quando nós nos comparamos com Cristo, Ele nos convence do nosso pecado. Aliás, a Escritura diz que o papel do Espírito Santo é nos convencer do nosso pecado. E Jesus Cristo, Ele recebe pecadores. Ele não recebe gente que se sente santo, os que têm justiça própria, os legalistas, os que promovem a religião com suas próprias forças. Jesus Cristo recebe pecadores. Jesus Cristo veio para pecadores. A grande notícia do ensino de Cristo Jesus é que Ele diz: bem-aventurado, vocês lamentam os pecados de vocês. Porque é para gente assim que Ele veio. É com gente assim que Ele se relaciona. É com esse tipo de gente que Ele tem intimidade. Paulo, quando explica esse conceito, ele diz: a tristeza, segundo Deus, não produz o remorso, mas há arrependimento que leva à salvação. Essa tristeza, esse pesar, ele não é somente um lamento, um choro que passa. Ele produz mudança, transformação, salvação. Tristeza, de acordo com Deus, promove transformação. E à medida que nós nos aproximamos de Cristo Jesus, quanto mais nós andamos com nosso Senhor, mais claro fica quem nós somos. Mais claro fica o tipo de pecador que nós somos. E nós aprendemos a chorar os nossos erros. Mas nós também aprendemos a ter compaixão das outras pessoas. Quando nós temos clareza do tamanho ou do quanto o pecado afeta a nossa vida, nós lembramos que se eu tenho todas essas dores, se eu tenho todas essas lutas, os meus irmãos também têm. Na religião promovida pelos homens, a justiça própria é a régua da medida e eu sou melhor que você, porque eu venho mais na igreja, porque eu leio mais a Bíblia, porque eu dou mais exortação nas pessoas, porque eu cumpro melhor as regras. Na religião da justiça própria, nós somos melhores que as outras pessoas, nós temos um ranking de melhores pessoas. Na forma religiosa de viver o ensino de Cristo Jesus, nós temos o fariseu do mês. A gente faz uma foto do fariseu do mês para colocar na igreja. A gente chama essa foto do fariseu do mês de fidelidade de dízimo. A gente chama de fidelidade no culto. A gente chama de fidelidade na vida. Mas quando nós usamos a métrica de Cristo para comparar o nosso coração, tudo que sobra são pecadores carentes da graça. E de acordo com o ensino de Jesus, nós vamos aprender que nós não somos melhores que ninguém. Se hoje nós estamos andando com o Senhor, e se hoje nós estamos desfrutando de intimidade com o Senhor, é pura graça de Deus. E se é pura graça de Deus, eu não preciso julgar o meu irmão, porque eu sei que ele luta com o mesmo pecado que eu. Eu sei que ele luta com as mesmas fraquezas que eu. Eu sei que ele luta com as mesmas dificuldades que eu. Observe o que Mateus, capítulo 9, versículo 36 diz. Jesus Cristo, ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas, desamparadas, como ovelha, sem pastor. Jesus Cristo, ele olha para as pessoas de uma maneira diferente. Existiam rebeldes na multidão? Existiam. Existiam pessoas que o seguiam somente pelos benefícios que ele tinha para dar? Sim. Jesus Cristo tem compaixão da multidão que está em volta dele com fome. E aparentemente eles estão esperando que ele providencie alguma coisa para eles. Jesus Cristo não diz para essas pessoas: Ei, vão embora vocês com motivos errados. Ei, vocês que vieram buscar milagres, vão embora. Ele olha para as pessoas como gente sem amparo, gente aflita, gente sem pastor. E quando nós lamentamos o nosso pecado, quando nós entendemos a profundidade do nosso pecado, quando nós somos enlutados pela nossa própria maldade, quando nós olhamos para os nossos irmãos, nós podemos olhar como Cristo. Você teve uma grande luta com o pecado essa semana? Você teve uma grande briga na sua casa essa semana? Você teve um grande desentendimento no trabalho? Você saiu na mão com alguém no trânsito? Você não foi o único. Todo mundo aqui dentro está lutando com isso, igual você. Todo mundo tem problema com ira. Até os céus. Todo mundo tem problema com o pecado. Todos nós estamos lutando. Mas quando eu vejo o meu irmão tropeçando, o meu irmão com dificuldade, eu vou me fazer juiz ou eu vou ter compaixão? Quando eu vejo o meu irmão lutando com o pecado e apanhando do pecado, sofrendo o peso do pecado, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para ele como um justo, sem erros e sem equívocos? Quando eu lamento os meus pecados, isso nem passa pela minha cabeça. Eu não sou melhor que ninguém. Pecador miserável, carente da graça de Deus, aprendendo dia a dia a lutar contra o pecado no poder da graça. Sou um aprendiz da graça. Quando você olha para fora e você vê pessoas sofrendo com dependência química, o que você pensa? Você se sente melhor do que elas? Quando você olha casamentos sendo destruídos pelo divórcio, e você olha para o seu casamento e você diz, até aqui, o Senhor nos abençoou e nós fizemos direitinho. Quando você vê crianças que são abandonadas nas ruas, nas escolas, você sente que seus filhos são melhor educados e estão tendo uma grande oportunidade de estar perto de você, pelo grande privilégio de viver do seu lado? Quando você vê famílias destruídas, quando nós lamentamos os nossos pecados, como Jesus nos ensina, nós temos a oportunidade de olhar para essas pessoas como pessoas aflitas e sem pastor. Aflitas e sem o cuidado de Deus na vida delas. Quando nós sofremos pelos nossos pecados, nós conseguimos entender melhor o sofrimento que as outras pessoas têm com o pecado. Nós só não somos dependentes químicos, divorciados, que abandonam filhos e destroem famílias, porque a graça do Senhor te sustentou até aqui. Se você acha que você tem mérito em algumas dessas coisas, você não entendeu o tamanho do seu pecado ainda. Você precisa lamentar o seu pecado. Chorar pela podridão que é o seu coração. Mas uma das melhores coisas de andar com Cristo Jesus é que Ele é capaz de se compadecer de quem não tem conhecimento e se desviam como nós. O nosso Senhor é profundamente compassivo com os que erram. Nosso Senhor é profundamente compassivo com os que se desviam. E quando nós julgamos aqueles que estão ao nosso redor, porque nós nos sentimos melhores, nós somos essas pessoas. Nós somos essas pessoas merecedoras, dignas da compaixão de Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele se compadece de gente que se desvia. Se você observar a expressão como é usada aqui, você vai voltar para o Antigo Testamento e você vai ter a oportunidade de entender que aqueles que não têm conhecimento e aqueles que se desviam estão incluídos na categoria daqueles que pecam sem saber e aqueles que pecam de propósito. São os pecados intencionais e não intencionais. O que nos lembra, pelo menos por um momento, de que nós não somos somente os pecados que nós sabemos que nós cometemos. Tem muitos outros que nós nem sabemos quais são. E é por isso que o salmista pega: Senhor, sonda o meu coração e o conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Porque além daqueles que eu sei, tem aqueles que eu nem vi. Esse é o tamanho da maldade do meu coração e do seu coração. Mas o nosso Senhor se compadece de gente assim. É desse tipo de gente que Ele se compadece. É desse tipo de gente que Ele chama para andar com Ele. Que Ele convida para estar perto. Gente que aprendeu a chorar os seus pecados, a lamentar os seus erros. Gente que não precisa julgar as outras pessoas por se sentir melhor. Gente que entendeu que com Cristo Jesus, tudo o que eles têm é fruto da graça e do poder de Deus. Mas uma terceira razão, porque essa bem-aventurança é importante, é porque ela também manifesta a nossa identificação com Cristo. O nosso Senhor é um Senhor que se entristece. O nosso Senhor é um Senhor que ele fica enlutado pelos pecados, pelo problema do pecado, pelos efeitos do pecado. E se você voltar para as Escrituras e olhar para Cristo Jesus, você vai encontrar várias vezes o nosso Senhor chorando e lamentando. Em João capítulo 11, nós lemos uma história de Jesus tendo recebido a notícia que um de seus amigos estava doente. Ele vai até o lugar onde ele estava e ele chega no ambiente onde seu amigo tinha sido enterrado, morto. O texto diz: ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e ele se perturbou. Onde o colocaram? Perguntou ele. Eles disseram: vem e vê, Senhor. E ali Jesus chorou. Jesus Cristo tem uma identidade tão grande com quem nós somos, que ele é capaz de chorar as nossas piores fraquezas. Ele sabia do que Deus ia fazer através da vida dele, na vida de Lázaro. Ele sabia que Lázaro seria ressuscitado. Mas ali estava a maior de todas as fragilidades humanas, a morte. Ele estava alguns meses da sua própria morte. Jesus Cristo sabe exatamente quais são as nossas fraquezas. E nosso Senhor se lamenta por cada uma delas. Quando ele sai em direção a Jerusalém, onde ele vai ser entregue e morto, ele para diante da cidade de Jerusalém e ele chora. Ele chora sobre a cidade. E ele diz: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz paz. Mas isso está oculto aos olhos. Ele está indo para Jerusalém para ser crucificado. Ele está indo para Jerusalém para morrer, para enfrentar a morte. E ele olha para as pessoas que estão ali, naquela cidade, e ele diz: quem me dera vocês entendessem a verdade, quem me dera vocês entendessem o que traz paz. E Jesus lamenta, ele lamenta o distanciamento dessas pessoas de Deus. Ele chora porque ali em Jerusalém está cheio de gente religiosa que não conhece a Deus. Está cheio de gente religiosa que não sabe quem é o Messias, que não sabe quem ele é. Ele chora pelo distanciamento que essas pessoas têm da verdade. Ele lamenta por elas. Quando ele se prepara em oração para enfrentar as dores, a Escritura diz que ele chora. Hebreus diz: durante os dias na sua terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte. Mas ele sabia que para ele a morte era inevitável. Ele chora. Ele lamenta. E na cruz, rejeitado, abandonado, depois de ter apanhado, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Depois de rejeitado, abandonado, negado, espancado, cuspido, sofrendo todos os tipos de horrores, Jesus Cristo podia olhar e ainda enxergar uma multidão aflita. Gente sofrendo sem um bom pastor. E ele lamenta que eles não entendem. E para eles, ele oferece perdão. Perdão. E é assim que nós entendemos o que ele disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ser discípulo de Cristo Jesus não é ser religioso. Ser discípulo de Cristo Jesus não é ser evangélico. Ser discípulo de Cristo Jesus é seguir os passos de Cristo Jesus em direção à cruz. E o nosso Senhor foi em direção à cruz chorando e lamentando o poder do pecado no mundo. Ele chorou pela distância das pessoas de Deus. Ele lamentou pelos pecados. Mas até o fim, ele viu pessoas carentes. E para elas ele pediu: perdoa-os, Senhor, perdoa-os. Por que é que nós somos bem-aventurados quando nós lamentamos os nossos pecados? Porque é assim que nós manifestamos a nossa identidade com Cristo Jesus. Nós fazemos o que Ele fez. Nós demonstramos a compaixão do nosso Senhor. E nós manifestamos intimidade com Ele. É por isso que nós podemos dizer: bem-aventurados os que choram. Mas o texto continua. E o texto diz: bem-aventurados os que lamentam e estão enlutados, pois eles serão consolados. Por que que nós somos consolados? Porque nós somos grandes realizadores de mudanças? Porque o nosso Senhor tem prazer em consolar um coração atribulado com seu próprio pecado. O Senhor tem prazer em consolar gente perturbada com seus próprios erros. Gente que lamenta e chora os seus equívocos, as suas falhas. O consolo de Cristo não está na busca da felicidade. O consolo de Cristo não está na fuga ou no enfrentamento. O consolo de Cristo está no lamentar os nossos erros e os nossos pecados. É para esse tipo de gente. É para esse tipo de gente que o nosso Senhor se volta. E a grandeza de Cristo Jesus é que nós não precisamos ter medo de voltar o nosso coração até Ele, quebrado e corrompido. Nós não precisamos ter medo de voltar para o nosso Senhor em lágrimas e chorar os nossos erros. Porque o texto de Hebreus nos diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por tipo de tentação, porém sem pecado. Ele sabe exatamente a sua luta. E Ele já sentiu exatamente o que você está sentindo. Ele já foi tentado igual a você. Às vezes nós olhamos para a figura de Jesus Cristo como aquele que foi tentado, como se nós estivéssemos diante de alguém que seria incapaz de nos socorrer, afinal de contas Ele jamais cairia. Mas imagina que nós somos como um pequeno broto, iniciando a nossa jornada de vida. Pequeno broto, dando os primeiros movimentos, uma pequena árvore. E nós somos acometidos pelos tornados da vida, pelos ventos. E nós entortamos, nós quebramos, nós caímos. Nosso Senhor Jesus Cristo passou pelo mesmo vento, pela mesma fraqueza. Mas ao invés de se dobrar ao poder do vento e da tentação, Nosso Senhor cresceu maduro, forte, perfeito. Ele é uma árvore frondosa, poderosa, e nós podemos nos achegar à sua sombra. Porque Ele sabe o que é enfrentar a tentação. Porque Ele já passou pelas dores que nós estamos passando. Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. E o autor de Hebreus então diz: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontremos graça que nos ajude no momento de necessidade. Nosso Senhor não está longe. Nosso Senhor está pronto. Nosso Senhor está perto. E Ele costuma se dar muito bem com publicanos e pecadores como nós. Bem-aventurados os que lamentam. Bem-aventurados os que choram os seus pecados, porque eles serão consolados por Cristo Jesus, que nos entende perfeitamente. Vamos orar? Senhor, diante da Tua santidade, da Tua grandeza, Senhor, nós somos apenas pecadores destituídos de graça, Senhor, carentes da Tua graça. Diante da Tua santidade, Senhor, somos apenas pecadores. Senhor, nós carecemos da Tua ajuda, mas mais do que isso, Senhor, nós queremos lamentar os nossos erros, os nossos pecados. Lamentar aqueles equívocos que ficam escondidos no nosso coração. Lamentar, Senhor, aqueles pecados que no nosso íntimo só o Senhor conhece. Lamentar, Senhor, aquelas palavras grosseiras que temos usado. Lamentar o modo como temos tratado mal pessoas ao nosso redor, como temos sido orgulhosos, rebeldes. Senhor, nós somos todos errados, todos quebrados. Mas nós queremos, Senhor, nos achegar confiadamente diante de Ti, sabendo que o Senhor não nos rejeita, sabendo que o Senhor entende quem nós somos, sabendo que o Senhor conhece as nossas fraquezas e se compadece de nós no nosso erro. Nós queremos andar contigo, viver contigo. Nós queremos a Tua graça sobre nós, nos sustentando e nos dando forças para viver. Nós precisamos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus.